Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira.
E o Nuno Gonçalves.
E este é o 115º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem saber o resultado das eleições, nós não sabemos.
Ai meu Deus, que nervos. Sabes que horas são,
Nuno Manela? Estou nervoso.
Sabes que horas são, neste momento? Neste momento em que estamos a gravar?
São 7h25.
Já estamos quase a saber os resultados preliminares. Quer dizer, não são os resultados, mas as previsões.
Sim, as previsões da RTP Católica. Normalmente são mais ou menos fiáveis.
Sim. Ai, que nervos. Estamos a gravar antes e pode ser que no fim até tenham algum comentário pós-resultados finais.
Vamos ver.
Se o nosso tica-tica aguentar, não é?
Eu confesso que estou muito nervoso.
Estás muito nervoso.
Estou-me sentindo super enjoado, ansioso.
Já nem dormes.
Se calhar ainda vou tomar uma medicaçãozinha.
E por medicaçãozinha, quer dizer, um vinhinho.
Ah, sim, para além disso. Acho que o Victan e o vinho tinto funcionam, que é uma... Um mimo.
Ah, pronto. Ah, pois é, estamos a gravar então neste dia 30, este histórico dia 30 de janeiro.
Yeah. Mas... A única coisa que sabemos é que a abstenção está entre os 49% e 54%.
Yay! Não passamos disso.
Ai. Ou seja, sempre metade da população portuguesa não vota.
Exato, tipo, limpa as mãos do seu futuro. Que bom, que lindo.
Ai... Então vamos tentar relaxar e dar-vos um podcast esta semana um bocadinho mais virado para a ciência, não sem antes falarmos de uma denúncia LGBTI fóbica que foi denunciada no DN pela Fernanda Câncio.
Um beijinho à Fernanda.
Um beijinho à Fernanda, muito, muito grande aliada da comunidade.
há muitas décadas.
Há muitas décadas, exatamente.
Então o que é que ela disse, Nuno Manelli?
Ela não disse nada. Quem disse foi Francisco Duarte, de 55 anos, que teve a coragem pela primeira vez de fazer uma queixa na polícia de Marrazes, que é em Leiria, a um crime, um insulto homofóbico.
Ok, e então?
Isto aconteceu no contexto dos vizinhos de baixo estarem a fazer muito barulho. Uhum. Ele e o marido estavam no apartamento de cima e foram fazer queixa à polícia. Já várias vezes isto tinha acontecido, então eles fizeram queixa à polícia. E ouviram da boca dos vizinhos a perguntar à polícia: ah, mas quem é que fez a denúncia? Aqueles paneleiros lá em cima?
Que horror!
Então eles foram, nomeadamente o Francisco, foi à esquadra e denunciou este crime de injúria. Foi considerado um crime de injúria, que constitui... Ai, eu não sei dizer isto. É o artigo 181 do Código Penal.
Ok.
Pronto, que é considerado um crime de injúria. Eles acabaram por... a ter dispensa de pena, por opção da própria pessoa que tinha feito a queixa. Ela disse que não queria cumprir sem pena, mas foram obrigados a fazer
trabalho
forçado. Não. Trabalho comunitário. Isto é bom de se ver que estas denúncias estão a aumentar, é verdade. Nós já te reportámos isso através dos inquéritos e das sondagens da ILGA, que há cada vez mais...
E não só, da LGBT Viseu também.
Sim, 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 mas há cada vez mais denúncias. Ou seja, uma pessoa pode pensar, tipo, há mais homofobia. Não, simplesmente o que acontece é que as pessoas sentem-se mais confortáveis e mais seguras a fazer uma denúncia junto das autoridades competentes, neste caso a polícia. O que acontece ainda é que não é utilizado ainda o artigo do Código Penal, que é de facto específico para insultos de natureza homofóbica e LGBTI-fóbica. Que é o artigo 240... Isto tem, não é só para LGBTI-fobia, mas também para o racismo, para a xenofobia. É mais orientada para estes crimes de injúria com estas agravantes, que é muito, muito pouco usado ainda hoje em dia.
Sim, as pessoas pensam que não tem consequência, não é? Se fizerem queixa.
Não, não, não. O que não é utilizado é o Ministério Público usar este tipo de...
Ah, ok.
De...
Tanto que esta foi a primeira vez, é isso?
Não, não, não foi a primeira vez, calma.
Ai, vamos calar.
O que acontece é, a maior parte destes casos de homofobia, de racismo e tudo mais, continua a ser categorizado como um simples crime de injúria, e não como um crime de injúria racista, homofóbica, o que é que seja. Exatamente.
Certo.
Que é o artigo 240, e até a nossa Ana Aresta comentou.
Oh, a Ana Aresta, beijinho à Ana Aresta.
Presidente da ILGA, disse... seria importante que esse tipo criminal fosse usado nestas situações. É uma boa notícia, percebemos que há queixas a serem diretamente feitas às autoridades competentes, porque sabemos que das denúncias que nos chegam enquanto associação, só uma pequena parte lhes é reportada. Portanto, já é um avanço, mas seria também bom nós usarmos de facto aquele artigo do Código Penal para podermos distinguir, porque assim ficamos sem saber. Ok, destes crimes de injúria, quantos deles é que foram de natureza homofóbica ou racista ou o que é que seja? Não sabemos.
Certo.
Portanto, se não categorizarmos e se não soubermos, aí é que
Sim,
não há
fica
mesmo
um
informação.
pântano das denúncias, não é? Fica tudo no mesmo bolo.
Mas pronto, de qualquer forma, isto é uma notícia positiva e agradecemos à Fernanda Câncer ter dado este destaque no Diário de Notícias.
Muito bem, então vão ler ao Diário de Notícias,
Olha,
neste
bom,
caso.
bom, vamos ver o Diário de Notícias. Então agora temos um lance no site, hein?
Lê-se no site: nova vacina contra o VIH com resultados promissores.
É verdade, isto é uma notícia de abril de 2021 que estamos a explorar agora porque houve uma atualização, houve
Então o
uma
que é que houve?
atualização.
O que
Bem, já
houve?
agora vou fazer um bocadinho de enquadramento.
Ai.
O que aconteceu foi que já estavam a testar duas empresas de biotecnologia, IAVI e Scripps Research, estavam com financiamento da Bill and Melinda Gates Foundation. Não sei porque é que isto é um misto entre a Jennifer Coolidge e não sei bem quem. Já estavam a testar uma vacina com base na RNA mensageiro para o VIH. Então já estavam a mostrar com vários ensaios clínicos que estava a ser promissora, mas entretanto tiveram um grande update, que a Moderna já está a ligar-se a estas companhias de biotecnologia, a estes cientistas, para a produção da vacina. A vacina entrou agora também em ensaios clínicos fase 1 e está bem encaminhada, ou seja,
É.
esta tecnologia do mRNA mensageiro, já toda a gente conhece as vacinas de RNA agora por causa da Covid-19, mas que o facto de se ter usado agora durante esta pandemia foi um salto gigante para a utilização desta tecnologia no tipo de doenças, neste caso do VIH, da infecção com VIH.
Então esta atualização tem, no fundo, traz tudo o que aprendemos nos últimos 2 anos com a Covid-19, tem alguma relação? Há
Tem
um
que,
aproveitamento.
ou seja, há uma partilha de conhecimento em relação à tecnologia que é, neste caso, benéfico para o desenvolvimento de outro tipo de soluções vacinais, que é o caso do VIH. O que acontece com o VIH é que é um vírus que causa, que tem muitas mutações, ou seja, é muito difícil direcionar, uma vacina para esse vírus. Mas com esta tecnologia eles conseguem fazer um targeting, um direcionamento para as células virgens do sistema imunitário, que ainda não tiveram qualquer contacto com nenhum antigénio, com nenhum elemento invasor do sistema imunitário, neste caso. E, portanto, conseguem direcionar para essas células e pô-las a produzir anticorpos contra vários tipos de mutações
Tipo,
do VIH.
trabalhem!
Exato, minhas, trabalhem! Ainda não fizeram nada! Estão aqui sugadas, porquê?
Então é
E
promissor, é isso?
é muito promissor,
Muito
entrou
promissor.
agora em ensaio clínico tipo 1 na Universidade de George Washington, portanto já está a ser aplicado em
Uf.
pessoas entre os 18 e os 50 anos, portanto, ai, estou com muita esperança
Bom.
que isto seja potencialmente algo que consigamos erradicar, ou perto disso, comecemos a erradicar o vírus do VIH, porque...
4 a 5 décadas depois, não é?
Exato.
Uf,
Mas, ou
vamos lá ver.
seja, esta pandemia ajudou, para já ajudou a percepção pública da tecnologia, tipo, toda a gente agora, tipo, ah, eu quero a DRNA, eu quero a vacina da RNA, que essas é que são boas,
Toda a
que
gente já percebe.
aquelas que não têm RNA não prestam. E pronto, é basicamente isto. Vamos esperar agora então com esta parceria com a Moderna, com esta grande farmacêutica que também desenvolveu uma vacina de mRNA para a Covid-19, que a vacina contra a VIH seja disponível nos próximos anos e que seja acessível a todas as pessoas também. Então, essa parte é que
É que
vamos lá
importa.
ver o que é que. Será que os governos vão fazer uma compra massiva deste tipo
duvido. Quem é que vai
Pois.
querer receber essa vacina, não é? Pensa bem.
Eu quero.
Claro, mas quem é que haverá muitas vozes? Ai, não, isso é a vacina das
Vacina das
bichas.
porcas.
Exato, das bichas porcas.
Exatamente. Não é aquela bicha que se casa, é a bicha porca.
Exato. Eu não sei se ouvi uma vírgula no Manel. Essa bicha porca.
Ah, não houve. Pronto, era uma atualização desta notícia. A Moderna já está neste combate, portanto é um bom sinal porque lá está. uma empresa de biotecnologia que desenvolve a vacina consegue ir só até certo ponto. Não consegue fazer aqueles ensaios clínicos massivos e que levam depois à aprovação da vacina. Portanto, a Moderna ter-se juntado é muito bom sinal.
Ótimo, perfeito. Venham aí mais avanços
Eu
tecnológicos.
quero levar picas! Sem cedilha. Não sejas
Mas
porco.
também.
Sim.
Então, qual é que é o próximo tema que se segue, Nuno Manel? Ai, que saudades que eu tinha disto.
Estudo mostra que homens com irmãos mais velhos são mais propensos a sentir atração pelo mesmo sexo.
Oh.
Então, isto é um estudo. É um estudo da onde, Pedro José? Journal of Sexual Research ou qualquer coisa assim, não é?
Sim, isto é um. É holandês, dos Países Baixos,
Okay,
que
isso ainda é polémico.
ainda é polémico.
É, com
Pronto.
o Van der Ding no outro dia
Ah, eu ouvi.
Eu não sou tua mãe. Como é que é?
Eu não sou tua mãe.
Eu quero é viver.
Hã?
Vamos todos morrer. É
Isso
isso.
não tem nada a ver com o que disseste, mas está bem.
Disse que tipo, vai continuar a chamar a Holanda, porque ele é Van der Ding, ele é
Ah,
holandês.
pois
Não
eu
é, não. Esteves Cardoso.
Mas
Não.
sim, hã?
Sousa Tavares.
Este foi um estudo feito então durante vários anos,
Décadas.
várias décadas até, então nos Países Baixos, em que veio efetivamente mostrar então que, como tu disseste, e muito bem, Nuno Manel, homens com irmãos mais velhos são mais propensos a sentir atração pelo mesmo sexo. E como é que eles souberam isto? Porque fizeram
Como?
uma comparação de dados. Portanto, com os nascimentos e, nomeadamente, com a quantidade de filhos que tinham as famílias, e depois tentar perceber quantos é que se faziam, criavam ou entravam em uniões homossexuais, seja casamento, união de facto, o que fosse. E começaram, no fundo, a fazer esse paralelo e perceberam que, efetivamente, quanto mais irmãos tinham, mais tendências tinha para os irmãos mais novos, neste caso, entrar nesse tipo de relações.
Ou seja, existe uma correlação entre a existência de irmãos mais velhos e uma tendência maior para a
Homem e
homossexualidade.
sexualidade. É uma, exato, é uma correlação, não uma causalidade, como
Sim,
se disseste.
exatamente. É muito importante que isso fique assente. Estamos a olhar para dados estatísticos e
Sim.
não para nada que seja causal.
Exato.
E também é.
Especificamente, só para ficarem aqui alguns dados, depois poderão ler o artigo que é bastante extenso no site,
O
lá
que ela
está.
disse?
Homens com um irmão mais velho têm 12% mais chances de entrar numa união homossexual do que homens com uma irmã mais velha e 21% mais propensos do que homens com apenas um irmão ou irmã mais novos. Portanto, eles encontraram estas tendências. Este estudo acaba por confirmar, de certa forma, o chamado efeito de ordem de nascimento fraterna, que é um dos padrões mais bem documentados que apoiam uma origem biológica da orientação sexual humana. Esta hipótese propõe que a propensão dos homens à homossexualidade aumenta com o número de irmãos biológicos mais velhos que têm. Efetivamente, este efeito tem sido atribuído à reação imune de uma mãe a proteínas produzidas por um feto masculino. Por isso, acaba por a biologia do feto, neste caso masculino, e das suas hormonas, acaba por mudar também
Imunitário da mãe e por
sim,
consequência
os
o.
dos irmãos seguintes.
Mas lá está, o que estão aqui a dizer não é que foi relacionado com isto, que estes
Sim.
valores têm a ver com isto. É
Não, não.
uma possível explicação para que isto aconteça, ou seja, isto não está determinado.
É uma hipótese,
Pronto,
como foi
é
dito.
uma hipótese que os cientistas. Pronto, tu escreves um artigo, publicas os resultados e depois. Atiras hipóteses para tentar perceber porque é que aquilo aconteceu. E
Sim.
esta é uma das hipóteses.
Pronto. Esta notícia acabou por ter umas reações muito curiosas e muito interessantes que tivemos à conversa, nomeadamente com a Joana Espírito Santo, com a Jonas e com o Hugo de Portogallo. Um beijinho
Aos três.
às três,
Às
exatamente, a ti.
três e aos três. Ah, eu acho que pode ser para as minhas três, o
Às
Hugo não se
três,
importa.
obviamente que sim, um beijinho. Nomeadamente, a Joana teceu aqui algumas reticências em relação a estes
Torceu um bocadinho o
estudos.
nariz, ela e
E
as
muito bem, e
Jonas.
muito
Muito
bem.
bem, sim senhor.
Isto porquê? Porque causa-lhe alguma espécie, isto até foi a expressão da Joana, no fundo, esta procura por uma causa para a homossexualidade ou seja, como se que à procura de um defeito na nossa humanidade. E no fundo ela diz que se calhar se as pessoas, em vez de dizerem "Oh maricas", vão gritar "Oh filho mais novo de muitos irmãos". Ou seja, não deixa de ser usar o dado
Mas olha,
mais
estava muito.
correto.
Eu isso levava muito mais a peito do que me chamassem panuleiro. Filho muito mais novo, muitos irmãos, e eu não tenho irmãos!
Somos filhos únicos, ainda por cima. Nem temos essa desculpa.
Ah, fica a pensar, será que os abortos contam? Se cria essa reação imunitária na mãe na mesma?
Acho que esses não foram contabilizados no estudo. E pronto, no fundo, o Hugo acaba por defender ambos os lados, tal como nós, acho eu, ou seja,
Sim.
compreendemos a preocupação, mas por outro lado, não deixa de ser ciência, não deixa de ser aquela curiosidade inata que uma pessoa tem para, enfim, perceber padrões da nossa humanidade, não é? Ele diz que a curiosidade sobre o porquê de sermos como somos não é algo que se extinga e é uma incrível força motriz da ciência, porque é que alguns de nós somos mais visuais ou mais auditivos, mais sociais ou mais solidários, mais atraídos por ruivos ou morenos, etc. No fundo, acaba por ser uma coisa inevitável. Mas lá está, convém não esquecer a perspectiva que temos sobre os dados que recebemos, até porque, e isso é uma das preocupações precisamente da Joana, tanto da Joana como da Jonas, que já foram cometidas muitas atrocidades em nome da ciência, na história do mundo. E estamos a falar de preconceitos, quer a nível de género, LGBTI ou racista. Basta lembrar, e não precisamos de ir ao caso extremo, que também foi relembrado na semana passada do dia da lembrança do Holocausto.
Sim, Deus
Que
nia.
é, exato. Não, mas a eugenia aconteceu antes do Holocausto, não é preciso ir para casos extremos. A
Sim,
eugenia
sim, sim.
aconteceu no norte da América, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, em relação a pessoas problemáticas, fossem elas doentes mentais, por exemplo,
Ou simplesmente pessoas
ou
de etnia.
pessoas de outra etnia, indígenas, todos sofreram este tipo de preconceito científico, neste caso para serem esterilizados, não é?
Sim, e esse preconceito científico depois ganhou grande. O regime nazi bebeu desse preconceito científico.
Exatamente.
E foi nele que se apoiou para fazer o que fez.
Sim, houve literalmente, enfim, os povos indígenas não só da América do Norte, como da Austrália foram dizimados com este tipo de pesquisas científicas e justificações científicas, mas também não só, também a histeria das mulheres, que também chegou a ser apontado como uma doença, em que basicamente aquelas mulheres mais problemáticas, que enfim, que não se moldavam naquele moldezinho de ser um
Sim.
papel secundário perante o homem, eram
No
histéricas e eram
meio
afastadas.
deste, a meio do milénio eram só bruxas, depois passaram a ser deformações da ciência.
Exatamente. Portanto, sim, é importantíssimo haver esta preocupação e esta visão. Se estamos com uma visão séria sobre a forma como vemos estes dados, mas também não nunca esquecer a humanidade que temos que ter perante os mesmos.
Sim,
Portanto, uma ótima discussão.
e é um bocadinho sobre isso que eu queria falar a seguir, porque li um artigo muito interessante na Massive Science, que se chama Why Biological Studies on Queer People Do More Harm Than Good.
Isso que é o que é em português, no Manelli?
Porque é que estudos biológicos em pessoas queer fazem mais mal que bem,
Sim.
que é de uma neurocientista da Universidade de Sussex, chamada Dori Grischilt.
Ainda bem que não fui eu que
Eu
disse.
não sei, capaz de ser holandesa, qualquer coisa. Ela pega exatamente no potencial resultado negativo destes estudos a nível societal,
Societal,
não, a
pronto.
nível de sociedade está a dar, pode estar a dar muitas vezes este tipo de estudos que relacionam homossexualidade ou bissexualidade ou o que é que seja a determinados genes ou conjunto de genes ou marcadores genéticos. Pode, nas mãos erradas, lá está, como tu dizes, pode fazer muito mais mal do que bem. Se por um lado é interessante também pensar que, ok, que a homossexualidade, por exemplo, não é uma coisa exclusivamente comportamental, que tem existe uma predisposição genética, talvez, para pessoas serem homossexuais ou o que é que seja, a realidade é que isto também acaba por pôr as pessoas a debater. Ah, então, pronto, como não é uma coisa comportamental, se as pessoas tivessem escolha, é aquela coisa, nunca ninguém diz, ai, se eu pudesse escolher ser gay, não escolhia ser gay. E acaba por dar força a esse tipo de argumentação que é muito, também muito nociva para as pessoas, que é tipo, ok, se tivesse uma escolha, se fosse só uma escolha, não escolhias ser gay, ou seja, não escolhias ser quem és. Portanto, pois. É uma coisa que
sim,
é muito...
Sim.
Lá está, como cientista eu próprio também me debato com estas questões, porque se por um lado eu acho que a curiosidade move tudo, é o que move a ciência, a curiosidade, por outro lado também é preciso sempre pensar na razão por detrás de fazermos uma pergunta a nível biológico. Porquê estamos a fazer esta pergunta?
Sim.
Qual é o efeito que esta pergunta vai ter?
Qual a não, consequência?
Exatamente, não é só pensar, isto não falo só destas das questões LGBTI, falo no geral. Nós temos que pensar quais é que são os efeitos que vai ter uma resposta àquela pergunta. E neste caso, imagina que era mesmo um estudo chapado em que a pergunta era porquê é que alguém é gay? E conseguem uma lista de genes que estão ativos quando uma pessoa é gay.
E isso nem sequer faz muito sentido, não é? Isto é
estou a fazer
uma suposição.
Um suponho.
Não é nada simples.
Isto aqui, só do ponto de partida ético, é muito difícil de justificar. Porque só saber não é suficiente nestas questões. Tens que pensar e tens que ter o enquadramento social do que uma resposta àquela pergunta pode ter. Ou seja, quando fazes um estudo científico, surgem sempre mais perguntas do que
Sim.
respostas. Mas temos de ter muito cuidado com estas coisas, porque não é, a curiosidade não é uma desculpa para tudo.
Sim.
E neste caso específico, os cientistas têm mesmo de se perguntar, porquê é que eu estou a estudar isto? Não é só por curiosidade, exato. Ok, é só por curiosidade, mas... Qual é que é o efeito que isso vai ter na vida das pessoas? Vai ser bom? O efeito vai ser positivo? Vai ser negativo? Isso tem que se pensar também.
Há uma responsabilidade.
Há uma responsabilidade por parte dos cientistas em pensar quais é que são os efeitos da ciência. E isto podemos pensar em muita coisa, não é?
Isto faz-me lembrar o famoso prémio Nobel que ficou com tantos problemas de consciência por ter inventado a dinamite, que criou os prémios Nobel. Foi por causa disso.
Já viste?
Tu já viste estas coisas? Portanto, as pessoas têm que pensar e...
Exato. Eu acho que é muito importante a questão pela qual se está a fazer um estudo biológico.
Uhum.
Isso é muito importante, até porque nós não podemos sempre... Ah, vou só ver porque é que aquela pessoa tem uma pinta no nariz e a outra não. Ah pá, isso não é uma razão fiável para se iniciar um estudo científico. E o financiamento destes estudos também levanta alguma espécie de tipo de financiar em tudo e mais alguma coisa. Pode-se financiar dentro desta área muitas coisas que são muito mais úteis do que isto. Mas pronto, temos de ter cuidado e temos de ter cuidado não só com a questão que se coloca, mas também com o efeito que ela tem jusante, de tudo aquilo que vai implicar a nível de efeitos potencialmente nocivos para este tipo de comunidades minoritárias. E se for assim tão mau, não publica-se.
Pois, se calhar não vale a pena.
Não vale a pena.
O custo social
e
humano.
E isto, como cientista, até me custa, porque é tipo. não publiquem resultados científicos.
Sim, não, pelo menos dizer... não daquela forma.
Exatamente.
Depende da nuance, da
perspectiva. E depende do enquadramento. Chamem outras pessoas, chamem pessoas de outras áreas, das humanidades, das ciências sociais, para conseguirem enquadrar este tipo de estudos, porque podem ser muito problemáticos e podem vir a causar muito dano.
Por falar em trazer outras pessoas, quem é que tu trazes hoje no
Hoje
Manel?
Vou dar voz a uma poeta, chama-se Alice Neto de Souza.
Uhum.
Apanhei-a no Twitter. Teve a declamar um poema incrível na RTP África, em que falava de lápis e de colorir e de ter desafiado uma professora a perguntar porquê é que este lápis é cor de pele?
Ah,
e partiu o poema a partir dessa premissa.
Tentado. E ela, a Alice, portanto...
É negra, sim, é negra, sim. Pode esquecer dessa parte. E isto também é uma coisa interessante, porque uma das minhas pessoas favoritas no Twitter, a Alpaca do Mali,
uhum.
disse, lá estão os brancos a ficarem emocionados a descobrirem que o racismo existe.
Beijinho à Alpaca.
E eu fiquei assim, touché. Porque eu fui uma dessas pessoas, fiquei tão emocionado com aquele poema, que é de facto incrível, que não pensei, tipo, ok, se cá estou a ser... aquela
benevolência... Paternalista.
Sim, paternalista, sim. Tipo, de facto, ela é um talento incrível, mas temos que, cada vez mais, não é só dizer, tipo, ela é incrível.
Ela, salvo, é tradutora de língua gestual portuguesa.
Ah,
penso que sim, pelo que eu vi, ela tem...
Ok. Portanto, eu logo, a alpaca deu logo esse taref no Twitter, eu fiquei tipo, ok, identifiquei-me.
E levaste com ela bem?
Levei bem com ela e assimilei, mas pronto, certo, aconselho certo, na mesma certo. As pessoas a irem ver este vídeo e ouvir este poema, porque é de facto incrível.
Podemos ver esse poema agora no fim.
Está bem, vamos pôr agora.
Sim.
Olha, ouçam.
Fica para o fim. Vale a pena ouvir? Vamos despedir?
Sim.
Até porque temos que, já são quase 8.
Ai, temos que ir ver. Ai, meu Deus, estou tão
nervoso. Ai, que nervos. Pronto, se não houver mais episódios, já sabem.
Pronto, ao menos ouçam a Alice e acaba bem.
Pode ser que tenham algum comentário ainda.
Pode ser.
Não é? Mas sim. Não sabemos. Tipo um minuto ou dois, só
pois,
para dizer
tá
que estamos tá vivos.
Ok. Então vá.
Tenham uma boa semana.
Boa semana. Um espero que o mundo não acabe. Pelo menos em Portugal.
Ai, vamos a isso.
Vá. Beijinhos.
Beijinhos. Bye, bye.
Eu era pequena. Escola primária... Inocente, mas curiosa nas palavras. Peguei nos lápis. Aqueles, com todas as paletas de cores. Amarelo torrado, azul marinho, cores. Com o lápis na mão, sem nem esconder a minha confusão, olhei para o lápis e para mim, que eu ainda era da altura da língua afiar, tocar os sinos presos na garganta, dizer o que sinto e me espanta. Professora! Sim? Que raio é um lápis cor de pele? Levei uma reprimenda. Uma criança de tão tenra idade a questionar a autoridade. E olhava para o lápis, olhava para a minha pele, olhava fixamente para aquele lápis cor de pele. Poeta. Naquele dia desisti de falar sobre unicórnios e fazer citações, porque ser-se poeta é falar de emoções, mas bem podia citar Luís de Camões, Fernando Pessoa, sem dizer um poeta preto. Pensei então citar Martin Luther King ou Nelson Mandela, só para ficar bem na tela. Ignorar o vazio do mundo, fazer dos ouvidos mudos, porque preferem um poema com o sol no canto do papel, as nuvens pintadas a azul, sem a dor no fundo. Falar do que incomoda, andar a afiar a língua. O que é que isso importa? Porque naquele dia fizeram de mim uma poeta cor de pele, de lápis, cinza, aguçada, castanhado, no nevoeiro dos mares dantes e sempre navegados. A minha língua é o lápis onde escrevo a cor dos meus sentimentos. Quem vai perder tempo a escrever versos de amor com estes tempos, estas tempestades, estes sismos, ismos? E eu sei, podia ser menos uma poeta a falar sobre racismo. Mas preferia o quê? Que em vez do lápis a carvão pegasse uma arma na mão? Que caíssem tantas outras estatísticas, noticiários, que me escondesse por detrás dos armários, que nunca tivesse chegado a terminar o secundário? Falas tão bem português? Fecho os olhos a engolir todos esses clichês. Mas não ouves que zomba? Ah, claro que sabes dançar. Dizem quanto metes arte e que manques a dar. E já se sabe, quanto mais talento, mais se tolera a cor. Porque a Beyoncé pode ser preta. Afinal de contas, o que importa é o interior. Ouço as palavras a fazer ricochete num corpo em bala. Eu vejo, de sol a sol, mantemo-nos fortes. Que as mães têm calos de pensar, os pais as mãos a esbranquiçar. Fazemo-nos de fortes. Que mais poderíamos ser? Numa sociedade de moldes a fingir entender? A rir no eco a seguir? A pensar que Black Lives Matter é mais um poço para curtir? Mas Mushima Wami está sofrendo. Respira. Mãos ao alto. Levanta a poesia. Esta poeta cor de pele já pintou a carta da alforria.
Olá, sou eu, Soiro, cão fascista. E agora cada vez mais orgulhoso porque temos 12 deputados fascistas na Assembleia. Estou tão contente. Foi a melhor parte da noite eleitoral. Houve qualquer coisa com Antônio Costa, a maioria absoluta, na sequia esquerda, mas o que interessa é que Costa vai ter André Ventura a perna. Vai estar sempre atrás dele. Ele diz que não dialoga, ele mija lá em cima. É assim que eu faria, pelo menos. E pronto, acho que acabou um partido chamado... Tem que ver nas minhas notas, só um bocadinho. CDSPP? Ok. Acho que tinha um líder assim de fraquinho. Não sei, gostava muito de rezar, mas... Que ajoelhou, tem que chupar. É uma piada, porque eu não acredito nessas coisas. E pronto, só queria deixar meu latido de satisfação de ter cada vez menos mulheres, menos representação de esquerda na Assembleia. Estou muito, muito contente. Os meus donos já foram dormir, está muito triste. Eles foram ali na cama, tipo, a chorar. Acho eu que é chorar. Sim, é chorar. E pronto, queria dar um grande beijo aos dois deputados e deputadas. Será que há alguma mulher? Pronto, aguentas porque tu chega. E pronto, estou mesmo muito contente. É incrível o quão contente eu estou. E até para a semana. Quer dizer, se me deixarem falar, normalmente não deixam. Mas pronto, esquerdalhos de merda, aprenderam hoje. Brr.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimigas.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.